Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu não me lembrava mais, mas eu faço Pode Tudo aos domingos e quero agradecer ao Alan Passos que fez nas minhas férias. Boa noite, Alan, bem-vindo.
Boa noite, Lóri. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo de volta.
Sumiu esse Pode Tudo? Uai, foi duas semanas sem?
Não tô entendendo mais não, hein? Antigamente era raro ter um final de semana sem Pode Tudo. Aí dois de uma vez, nós estamos aqui na dúvida, inclusive, você vê de tanto tempo, né? Se a gente já fez com a formação clássica, que eu já tô adiantando que tá presente hoje, este ano.
Vamos descobrir quem é que tá aqui hoje. Tinelão da Veiga, Madrugada Man, boa noite.
Fala comigo, boa noite, Loli, boa noite, meus queridos. Tô na área agarradinho, igual o pão sovado no
demorou
dente.
Demorou tanto a aparecer o Tinelão que o homem já tá até com trancinha.
Já. Ele tá cabeleira, né?
Olha lá. Eu pensei que eu ia fazer franja até o mês de junho.
Vai dar, ficou muito bonito.
Diz que eu tô dando valor de tabela FIP agora.
Valorizou.
É o máximo que chega, que é acima da FIP.
Nada. É FIP com remonta.
Ô, Patrícia Dion, você tá na área também? Boa noite.
Fala comigo. Boa noite, Loli. Seja muito bem-vindo. Boa noite pra todos os nossos queridos amigos. E pra você, ouvinte internauta, pra você que tá aí no aplicativo, no táxi, você sabe que o Pode Tudo dá um retorno danado, né? No domingo.
Oh,
deixa eu falar, não teve Pode Tudo esses dias? Pelo seguinte, Viegas estava de férias e eu, como presidente, pedi pra cancelar.
Gente,
esperar o retorno dela.
Você não manda muita coisa, porque você fica querendo cancelar o desafio musical, nós não cancelamos.
Ai, Loli, deixa eu te pedir
nesse
perdão,
você não
ao
manda,
vivo.
Não.
Deixa eu pedir perdão ao vivo, era brincadeira, né, gente? Fala pra ele.
O que a Patrícia trabalhou na sua ausência.
Campanha forte.
Pra tentar,
né,
acabar com o desafio musical, assim, ao vivo, não foi nem no bastidor, pelos bastidores, não. Nossa Senhora. Já tentou, viu?
Fernanda Viegas. Boa noite!
Oi, Loli! Boa noite pra você, boa noite pros nossos queridos ouvintes. Recebi mensagens, mesmo lá em alto mar.
Perrengue
cadê
chique,
você no Pode,
né,
Tudo? Você viu lá em Congonhas? É. Garrei lá, sou o dia inteiro, nossa senhora.
Teve um apagão aéreo aí esses
dias,
né?
E o povo, né, tá assim, como é que falta energia no aeroporto? Não tem gerador lá, não?
Gente, como é que um gerador dá conta de um trem grande daquele?
Só que acabou a energia, não foi no aeroporto, acabou a energia na região inteira lá em São Paulo, tendo um problema maior, assim, né? E demorou
é
a resolver.
Privatizado, hein?
Ah, meu Deus do céu, e é ruim aqui o trem, viu? Otado.
Fazendo as contas aqui, eu fiquei de férias em dois domingos, né? Onde não teve o Pode Tudo, onde eu não estive no Pode Tudo, o Alan apresentou, voltei. Deu dois domingos sem Pode Tudo, né?
Uh-huh.
Já estamos há um mês sem programa? Não, eu estou há um mês
você,
sem
você participar. Você lembra como é que faz? Você preparou o desafio musical?
Você pega na minha mãozinha aqui, me ajuda aqui?
Igual você faz, vem cá, vem pertinho aqui. Vem cá. Agora você vai pedir para cada um falar a música que escolheu.
Uh-huh.
Você faz suas graçolas que só o senhor sabe fazer e tal. E aí depois a gente vai pro intervalo e você volta animado falando dos temas, é isso mesmo?
Muito bem, vamos nessa. O roteiro tá aqui na mão para não esquecer. E eu quero que... Não vou pedir para levantar a mão, porque a gente tá no rádio, né? Levanta a mão, não tem graça.
Não.
Mas vou pedir assim, dá um gritinho no microfone quem escolheu Zezé de Camargo e Luciano para tocar aqui hoje.
Eu!
Dois?
Dois.
Ah, gente, será que é a mesma
como
música?
Pode tudo, né? Liberei pros dois.
Quero ver quem tem agudo, o agudo do Zezé.
Eu vou começar com quem sabe cantar muito bem. Patrícia Jô. A sua música, vou cantar junto com você, que eu conheço e gosto.
Olha aqui, gente, não, eu não pensei em eu cantar, não, sabe? Pensei em declamar, porque é uma música muito querida. Foi o Normélio que deu pra gente, o Mércio Sáter.
Ele que te sugeriu?
Ele que me sugeriu.
Ah, tem aquela partezinha que dá pra cantar, ué.
Uai,
a única que eu sei, inclusive.
Então
posso?
Vai, puxa, pode.
Você me consegue?
Pode, por favor, porque eu sou desafinada.
Vem meu céu, meu pão de mel,
meu bem querer.
Aí tem, agora vai, ó.
Ai, 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 esse amor.
Demais.
Ai, 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 esse amor. Marcou demais.
O ai, ai, ai da Patrícia foi bom,
foi
hein?
Afinadinho. Você quer nos dizer de onde você e Mércio Sattler tiraram essa canção? Do fundo do baú, né?
Olha, você sabe que o Mércio, né? Um beijo pra ele, senta do meu lado. E eu falei, gente, tô aqui pensando numa música bem legal. pro nosso Pode Tudo. Ele falou, vamos nessa. O que você acha de Zezé de Camargo Luciano?
Domingo à noite, um lanchinho, um pãozinho
de mel.
Mel
gostoso, né? Adoro, amo pão de mel.
Vamos ouvir. Ô, seu Tinelão, tem mais Zezé de Camargo pra nós hoje?
Essa música, se tiver um casal agora ouvindo a gente em casa ou no carro, estiver brigando, reconcilia na hora. Se estiver beijando, parte para outro clima mais
caliente.
É, para mim, é uma das músicas mais lindas do Zezé de Camargo Luciano. E recentemente, para quem fala que ele tá sem voz, ele gravou no estúdio com Felipe Duran, Pedras.
Essa é para morder a orelha, hein? Atenção, nós vamos agora ouvir Tinelão.
Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída. Eu não tenho outro jeito a não ser voltar pra mim. E não tem outro jeito, né? Porque eu não tenho outro jeito de voltar pra mim, é danado.
Manda brasa.
Se a gente fica longe um do outro, vai pintar tanta saudade, feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas.
Assim.
Por isso, pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo, no caminho contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você, por aí, outra vez.
Isso é de quem é fã mesmo, tá? Só quem é fã sabe essa aí. Boa, Tinelão.
Vamos ouvir, Zezé de Camargo e Luciano, Pedras.
Por isso, pare e pense, dá um tempo.
Fernanda Viegas, se você tivesse agora uma pedra dessa música aí, você ia fazer ela bem lapidada, bonitinha, pra dar de presente ou ia dar uma pedrada no Tinelão?
Não, bonitinha. Ele se esforça.
Ele se esforça. Ele a veia do pescoço dele sobe, né?
Igual o Zezé, né? Acho que tá dando caminho, boba. As músicas são difíceis mesmo.
Igual
o
Zezé.
Não, igual
o
Zezé que a veia sobe, né?
Você nos traz, Fernanda Viegas, uma das músicas mais cantadas, mais cantantes, mais animadas que a gente tem no Brasil, né?
Pois é, vamos falar sobre representatividade, né? E essa música diz muito. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você,
todo brasileiro,
tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo.
Tinelão tem cabelo, tinelão cabeludo,
sarará crioulo, sarará.
Agora eu tenho cabelo,
sarará crioulo, sarará.
Cansei de ser careca.
Sarará,
e fiz o meu transplante.
E a dançadinha.
Vamos ouvir. É com Sandra de Sá, né, Fernandinha?
Sandra de Sá.
Vamos ouvir Sandra de Sá. Olhos coloridos.
Você ri da minha roupa.
É assim que chama essa música mesmo?
É,
olhos coloridos.
Olhos coloridos.
Muita exatamente. Gente chama a música pelo.
Sarará crioulo, né, gente? É muito boa.
Olhos coloridos.
Muito, muito.
Delícia
boa.
De música. Vamos voltar pro sertanejo, filho meu?
Vamos, né?
Não tem jeito, né?
Não tem jeito. É, eu vou reforçar o time de sertanejo. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui. A Joe falou mais cedo que a nossa audiência é muito boa nos táxis, a turma do aplicativo, e é mesmo. O Hernani é motorista de aplicativo, ele é de Pedro Leopoldo e trabalha lá e aqui em BH também dirigindo. Diz que é muito fã do Pode Tudo, desde a primeira formação acompanha sempre. Então, Hernani, sei que você trabalha à noite aí também. Um abração pra você e pra todos os motoristas de aplicativo e táxi que nos escutam nessa noite de domingo trabalhando, né?
Valeu pela carona aí da turma, muito obrigado.
Eu escolhi uma do Jean Giovanni, Caçador de Corações. Gosto muito dessa música e no refrão vai assim:
cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Dia 7, Araraquara. Dia 8, Campinas. Alô, São Paulo!
Eita,
Alan Passos!
Que dá pra tirar uma banda aqui desse Pode Tudo, hein? Eu vou ser só o que lida com dinheiro aí, eu tô avisando, viu?
Eu só danço.
Patrícia vai ser a dançarina.
Claro. Eu monto as estruturas.
Quem vai cantar nesse trem?
Jean Giovanni, caçador
de corações.
Cadê você?
Pessoal, tava com tanta saudade do Pode Tudo que no recadinho que eu mando pra turma, né, pra confirmar a agenda, pra ninguém marcar nenhum compromisso pra gente fazer o Pode Tudo nesse domingo, eu mandei aquela frase clássica, né, da música, né, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Antes do Alan, que eu já sei que conhece, Tinelão também, deixa eu saber de Patrícia e Fernanda Viegas, que música é essa? Eu voltei, agora é pra ficar.
Eu mas voltei, aqui,
conhece?
Aqui é o meu lugar.
Agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar.
Qual é essa música?
Roberto Carlos.
Como é que chama essa música?
Eu voltei. Já voltei, já cheguei, chega. Pra que fazer isso
é
tudo?
É a sua chance, você vai, é a sua chance.
Você viu que o Nacional
desafio,
eu conheço?
É um mini desafio musical.
Loli, eu tô feliz.
Até ela achando que acertou, né?
Ah, não lembrou o nome
que
da música.
Mas o cantor eu acertei.
Acertou. Não, acertou. Tá de parabéns. Fernandinha, sabe como chama?
Tá muito exigente. Essa música não, eu não sei o nome.
Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Vai. Alan sabe, né, Alan?
Eu sei.
Se Alan sabe também, né? Então, deixa eu dar uma dica pra quem não ouviu. A música começa assim, Patrícia e Fernanda. Eu cheguei em frente ao...
Portão.
Tinelão já entregou aqui.
O Boca Grande.
O Bocarra.
O Portão.
Vou cantar, desculpa.
Tem problema não, perdão, filho meu. Juro. É O Portão, de Roberto Carlos. Começa assim. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Não é muito nesse ritmo não, mas a letra é essa, né? E lá no final vai o refrão. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei. Voltamos, turma, é o Pode Tudo nesse domingo com você até as 9 da noite. Alan Passos, Tinelão, Patrícia Joe e Fernanda Viegas. Eu sou João Felipe Loli. E esse que você ouve cantando aí é o Roberto Carlos, O Portão. Intervalo e na sequência, muito debate no Pode Tudo desse domingo. Fica com a gente, até já.
Eu voltei.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta, domingão, ficamos sumidos um tempo, mas estamos aí na área de novo. Não derruba não, que é pênalti, hein? Pode Tudo. Todo domingo à noite na Itatiaia, naquele horário, Alan Passos, clássico, né?
Acabou a resenha do futebol, a gente começa.
É nóis.
É.
Aí cisma de pôr jogo domingo, 7 horas da noite, não, como diz o nosso amigo, eu não vou aguentar.
Ah, pelo amor
aí
de Deus,
não, né?
Um dos principais motivos que a gente tem que lutar contra ter jogo 7 horas da noite é porque tira o pó de tudo da grade.
Ô, Fernanda Viegas, conversávamos aqui no intervalo elogiando a elegância da nossa colega Patrícia Joe.
Sim.
Vamos trazer pro microfone
sempre
aqui,
elegante.
Não é?
Sempre muito bem vestida.
Me explica uma coisa, eu sei que é entendida. Ela é elegante, ela é bem vestida, assim, até no dia que ela erra e pega o paletó do marido emprestado?
Exatamente.
Hoje ela
Patrícia...
tá com a jaqueta meio oversize aí, não
sempre,
tá não, Patrícia?
Sempre, sempre faz boas combinações.
Essa é sua ou essa é do Digníssimo?
Essa é a minha mesmo,
E a nossa colega Isabela Melano, que também é outra pessoa muito elegante, ela de vez em quando vem com um paletó que ela fala, ó, esse aqui é do Samuel, que é o companheiro dela,
esse
né?
Paletó
esse não é do
é
Fábio.
Meu mesmo,
o Loli
não.
Que
não entende nada, Patrícia, porque
muito
tem
chique.
O paletó agora, que você usa um mais maior, assim, não é pra usar
é
no cos.
Boyfriend.
Estilo o quê?
Boyfriend.
Tinelão, você tem
pode ser do romano também.
Lá em casa, todos são 5 irmãos da mesma altura, do mesmo porte, a gente chama o paletó de morrer. O dia que a gente morrer, usa ele.
Não pode ser do romano também? Tá.
Pode, que o romano usa muito os coloridos. Você falou que é um paletó de boyfriends?
Boyfriend.
Vou fazer um teste aqui. Você teve quantos boyfriends na sua vida, Tinelão?
Nenhum. Eu tô bom
não foi nada sério, não. Não foi nada sério, não. Foi só o Siricutico.
Só acompanhantes.
Siricutico.
Tentei pegar o Tinelão ali
olha,
no pulo, não teve
já que
jeito.
Você falou do paletó, deixa eu explicar essa nova tendência. Porque aqui pode tudo, pode falar de moda.
Diga-me.
Quando você está com uma roupa mais apertada, o corpo mais justa, como este macacão, o que você faz? Você pega um paletó que é mais confortável. Entendeu? E aí fica
debaixo do paletó
sobreposto. Tem um macacão. O macacão fica sobreposto.
Ô, Alan, eu me permito uma dúvida, assim, nesse visual da Patrícia.
Por favor.
Ir ao banheiro deve ser um desafio, né?
Deve.
Onde que pendura o paletó? Desafio número um.
Uh-huh.
Pra tirar o macacão, a pessoa tem que ficar seminua ali. Desafio número dois. No salto alto, desafio número três. Não, tem que aprender a não ir no banheiro.
Então eu vou te ensinar. De corpo feminino, das coisas femininas, eu entendo muito bem.
Ah, é?
Mulheres que andam social assim igual a Patrícia, sabe aquele gancho de açougueiro pendurar carne?
Sei.
Elas andam com dois ganchos daquele na bolsa. Chega no banheiro, pendura na porta, pendura as roupas. Olha, cola com o pai!
Ou então chama a coleguinha, a gente nunca vai ao banheiro sozinha, chama a coleguinha, pede ajuda pra amarrar, pra pulsir.
Sempre peço.
Não, né?
Ou Viegas, ou Cássia Cristina.
É.
Agora, por falar em elegância, você sabe que tô de toda moda aqui, porque o pessoal mais conhecido como Gutenberg Gomes e Tinelão na área, eles falaram de mim no Dona da Noite, porque eu tive notícias.
Uai, Tinelão.
Bem, falamos bem. Tô arrumando um transplante pro Lindo fazer. Porque o Lee tem que ficar do mesmo nível.
Mas a área doadora dele tem que ser muito grande.
Não, vai tirar da barba. Vai tirar da barba.
Não dá, não.
Ali não conhece Claudio Hanna e Tony Ramos, não. Ali vai passou Alan Passos.
Vai gastar uns 5 pra doar ali, pra ter ali cabelo no Linda. Você gostaria de ter um cabelo pra puxar ali, Patrícia, no Lindo?
Olha, sim, pra só falar a verdade, assim, eu acho que eu acharia muito estranho. Porque você sabe que o Fábio ficou calvo aos 28 anos. Então, a vida toda ele tá calvo, né?
Ele tem 39.
Agora? Não, ele tem 52.
52?
É.
Fiz
então. Tá bem o Lindo, hein? Tá bem.
Por isso que chama Lindo, né?
É.
Tá enganando bem. Aqui, deixa eu fazer um lembrete aqui antes que eu me esqueça. Já avisei, né? Mas hoje nós estamos indo mais cedo, viu? Vamos maneirar nas besteiras aí. Porque
é verdade, né? Ainda tem criança, né? Ainda tem criança. Não, tudo bem. É bom que eu tenho o meu tema, por exemplo, tem um recado pra elas e pros papais delas.
Ai, pronto. Ai, pois é. E o Júnior Moreira anda de olho aí nas classificações indicativas aí. É importante a gente respeitar, viu?
O nosso elenco, então, é bom manter, né?
Júnior Moreira, libera pra nós aí, Júnior Moreira. Não foi vitoriosa a iniciativa da Patrícia Joe de abolir o desafio musical, certo?
Não foi. Ela tentou, mas não foi vitoriosa, não.
E a Fernanda Viegas, que deu sorte, porque saiu de férias, coincidiu de serem dois domingos sem o Pode Tudo, segue na liderança do desafio musical. Vocês acreditam nisso?
É. E ela já acertou por conhecimento.
Eu ia falar uma coisa pro Tinelão, mas não posso, né?
Já acertou na agada, né? Como diz. E já acertou no palpite dado. Então, esse ano é ataque e tá.
Não, veio pra mostrar a força internacional.
São 3 acertos de Fernanda Viegas até agora. A tabela tá lá,
merecido,
certinha lá.
Merecido.
Fernandinha, qual que é seu segredo? Qual que é a sua preparação?
Conviver com o Loli. Prestar atenção na forma como o Loli pensa.
Já conseguiu entender? Já.
É um complexo.
Desafio. Mas, olha, eu senti muita falta das suas dicas.
É.
Muita falta. O Alan pegava
pesadíssimo. Como é que foi as dicas do Alan?
Eu não sou bonzinho, né?
Você pegou no pé, nada pegou bonzinho. Pesado pro pessoal?
Ah, eu fui nas dicas, eu fui pra dificultar. Eu fiquei morrendo de medo. Imagina, no meu primeiro final de semana apresentando com desafio musical, assim, que eu acho que da outra vez, da outra temporada que eu apresentei, não tinha ainda desafio musical. Eu fiquei morrendo, pensando mesmo, da madrugada.
De primeira.
Imagina, eu dou a primeira dica, a pessoa vai e mata. Que vergonha que eu ia passar. Então, eu dificultei.
Ele pegou pesadíssimo.
Quem participou?
Ele foi no chat GPT pra pegar um manual
dicas
de
difíceis.
Dicas difíceis.
Quando estive de férias, eu soube que teve uma chuva de Lucas, né? O Pavanelli participou.
Participou, o Borges participou. No primeiro final de semana, a gente foi com um time reduzido. Tava a Viegas, o Tinelão.
Foi a Sinine, Maria Fernanda Sinine.
Teve uma que tava Sinine também, verdade. Aí teve o Lucas Pavanelli participou, o Borges participou dos dois fins de semana. Então, teve um que a Joe não participou e o outro, o Tinelão, não participou. Eles cascaram fora.
Entendi. Um salve.
Eu fiz greve.
Um salve pros colegas que participaram com a gente. E esse...
Inclusive, desculpa, o Pavanelli, inclusive, acertou um deles.
Tá lá na tabelinha musical.
Acertou um deles, mandou super bem.
Eu tô fazendo uma dinâmica diferente aqui hoje, porque eu tô desacostumado, é um mês sem Pode Tudo. Esse que seria o nosso primeiro bloco temático, já me dediquei aqui a falar abobrinhas.
Falazada, né?
E já vou trazer então a primeira dica, que hoje
beleza.
Tem desafio musical. E é uma dica naquele estilo, Fernanda Viegas.
Bora, vai.
Você acha que pode ter alguma loucura. Qual é a dica? A dica do desafio musical hoje é matemática.
YouTube.
Boa. Boa! Boa, Tinelão!
Nossa, boa, pensa rápido, né?
Maroon 5!
J
Jackson Fives.
Era disso que você tinha medo, Alan?
Era isso que eu tinha medo, que ele acertasse de cara. Mas não é possível, porque matemática vai ser útil. Mas é possível.
Não, é possível sim, é o Loli, é o Loli.
Mais algum palpite?
É. Chinelão pensa rápido, viu? É. Parabéns, Chinelão.
São bons palpites, são tá anotado aqui. U2, Maroon 5 e Jackson 5. É, já teve Jackson 5, já teve U2. Maroon 5 eu não me lembro de cabeça, pode ser que já tenha passado no nosso desafio. Mas palpites? Vou pro intervalo, hein?
Não, pode ir.
Matemática.
Pode ir.
Matemática. Guardem essa dica. Vou pro intervalo. Na volta, sim, nós vamos debater no Pode Tudo. É o Alan Passos que vai trazer o tema pra gente.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta pela Itatiaia neste domingo. Pode Tudo. Comigo, João Felipe Lolli. Este pobre de bigode que vos fala. Tá aqui bem acompanhado, Chinelão, Fernanda Viegas, Patrícia Joe e você, Alan Passos, que não foi um bom aluno de matemática, quer trazer um tema pertinente aqui enquanto você cozinha as ideias do nosso desafio musical.
Sim, é para o seu governo, né, como a gente diz no interior, fui sim um bom aluno de matemática,
não
tá?
Não acredito.
Fui bom aluno de matemática. É, deixa eu lembrar do nome dos meus professores queridos aqui, para aproveitar e mandar um abraço. É, Dona Carminha, é a professora, não só de, não era só de matemática, mas ela pegava firme com a gente na matemática na época da terceira, quarta série.
O meu era Satirokada.
O Marcos era o professor da, como é que é?
É, japonês. Satirokada.
Não, devia ser um crânio, hein?
Muito.
Inteligentíssimo, né?
Inteligentíssimo.
Professor de matemática, japonês?
É, os dois filhos dele também eram muito inteligentes e... estudaram nas federais da vida aí também. Engenheiros hoje.
É, foi bom você mandar um abraço pro Marcos. Marcos Paulo foi meu professor de matemática os 3 anos do ensino médio e escuto Pode Tudo, a Itatiaia, lá em Cachoeira do Brumado. Mas dando essa volta, olha, qual que é o assunto que eu trago aqui? Já adianto que já trouxe tema muito parecido com esse, nessa leva aqui, em outras situações, mas por quê? Nessa semana começou, pelo menos aqui em Belo Horizonte, e eu sei que tá começando em várias outras cidades, a vacinação contra a gripe. Aqui em BH, por exemplo, tá dividido os idosos, pessoal aí de mais idade, as mulheres que ganharam bebê recentemente e as grávidas. E a vacina contra a gripe, na minha visão, ela já está consolidada. Não é a primeira vez que tem a campanha, já tem bastante tempo. Muitos idosos que eu conheço, inclusive os meus avós, elogiam que depois que começaram a tomar a vacina contra a gripe, ficaram mais fortes, se sentem mais seguros, mais imunes à doença. Não quer dizer que nunca mais gripou, mas conseguiu passar muito melhor quando essa doença veio. Quisera eu poder vacinar de gripe todo ano também de graça. Nem sempre a gente está no público-alvo, mas vira e mexe. A rádio, por exemplo, faz essa iniciativa da gente poder se vacinar aqui também. Mas por que que tem incomodado muito? Quando surgiu a vacina contra a Covid, o argumento de quem não queria se vacinar é um deles, claro, né? Foi muito rápido. Como é que fez essa vacina nessa velocidade toda? Eu não confio e não sei o que lá mais. Graças a Deus, as primeiras doses, pelo menos a quantidade de pessoas se vacinando foi muito grande, apesar desse discurso. E aí muita gente falava, como é que não cria uma vacina contra a dengue que está aí matando há muito mais tempo? Criaram a vacina contra a dengue.
E como é que está a cobertura?
Péssimo. Lamentável, o nível de cobertura é ridículo, é vergonhoso. Tanto é que o Ministério da Saúde está dizendo que pegar a vacina dos municípios que foram selecionados e que foram selecionados por critérios, onde o pau estava quebrando de dengue, e vai ter que pegar essas vacinas, porque elas têm prazo de validade, e mandar para outros lugares. Então, qual que é o debate que eu quero trazer para os amigos? No caso da dengue, nós estamos falando de um público-alvo, por enquanto, de 10 a 14 anos. Então, o puxão de orelha tem que ser nos pais, no pai, na mãe... avô, avó, aquele que é responsável. Eu não engulo o papo de eu não estava sabendo, é falta de informação, é falta de campanha, de mobilização, tem no rádio, tem na TV, tem nas redes sociais, tem no ônibus, em tudo enquanto é canto. E de uns 10 anos para cá, nós estamos perdendo esse histórico de país vacinador, que sempre foi o Brasil. Por que a gente está perdendo essa guerra? Ou vocês discordam e acham que a gente deveria, como comunicador, falar mais?
Ô, Chinelão, você é pai da Gabriela...
Não, da Maria Eduarda.
Da Maria, a Gabriela é sua companheira.
Minha esposa.
Você é pai da Maria Eduarda
e do Gabriel.
Gabriel.
16 e 9 anos.
16 e 9 anos, tá. Até o final de 2027 eu vou decorar o nome dos meninos,
não esquenta, tá? Não esquenta, não, mas muita gente...
Deixa eu tentar de novo aqui, quer ver, ó? Patrícia Jô, você é mãe do Matheus.
Sim.
Ana Vitória?
Ana Vitória.
Ah, sim. E do meio Pedro.
Pedro.
Ah!
Isso sim é um desafio.
Isso é um desafio, né? Alan Passos é papai do Léo.
Uhum.
Dois aninhos?
1 ano e 10 meses.
1 ano e 10 meses, tá quase lá.
Tá quase.
Fernanda Viegas e eu não temos filhos ainda, né?
Tamo ainda.
Na fila, né?
Ainda.
Com os nossos respectivos companheiros, companheira.
Ah, eu assustei, cheguei os dois juntos.
Vou deixar claro, né? Porque o ouvinte pensa cada coisa, né, Fernanda? Não. Tá dando certo, vamos continuar, né? Ô, Tinelão, a vacina da Maria Eduarda e a vacina do Gabriel, as vacinas dos dois estão em dia?
Graças a Deus, eu casei com uma pessoa muito sistemática. Quando o assunto é saúde. A Gabriela puxou meu sogro, Moisés, meu sogro é muito, mas muito dedicado com a saúde, ele é muito responsável. E isso a minha esposa herdou muito bem. Então lá em casa, até a minha cachorrinha Amora, o cartão de vacina da Amora anda em dia, dos meus filhos então nem se fala. Eu era, quando na época do caminhão, meio puscoco. Se desse, eu vacinava. Mas eu acho que o maior exemplo nos últimos anos de Deus para nós foi a pandemia, mostrando tanto que um vírus poderia causar o mal. Então tá aí, o vírus mostrou. Quem não quer aprender, vai aprender com como é que eu posso falar? Com sofrimento. Deus mostrou, ó, gente, tá aí. Um vírus, através desse vírus, pode matar não sei quantas pessoas. Eu mostrei. Agora eu não vou ficar mostrando também, não. Eu penso assim, eu acho que Deus falou assim.
Se vira,
o exemplo tá aí.
Se cuida.
Agora você se vira. Aí vai lá o Ministério da Saúde, junto com os órgãos principais, cria vacina. O maligno vai lá e não toma.
Fernanda Viegas, existem alguns, né, raciocínios, alguns argumentos para a gente tentar entender essa baixa cobertura vacinal. O Alan pontuou alguns. Eu queria saber de você o seguinte. Para vacinas como a poliomielite, né, que combate a paralisia infantil, tem o entendimento de que a doença já está erradicada há muitos anos e quando ela acometia um vizinho, um primo, um parente, um colega da escola, as pessoas tinham medo, vacinavam seus filhos e como a vacina diminuiu a incidência da doença, esse medo não é mais tão grande, as pessoas meio que estão baixando a guarda. Faz algum sentido? É um argumento que vale? O que a gente pode fazer para reverter isso, para cada vez mais passar uma mensagem de que a vacinação é proteção e é importante?
Olha, para mim é ignorância, eu não consigo ver de outra forma. Acho que é uma ignorância duplicada, inclusive, porque o dinheiro para fazer isso tudo é um dinheiro nosso, é um dinheiro público, então a gente já gastou, já investiu. Quem é especialista da área entendeu que é o melhor caminho, é investir esse dinheiro lá. Depois a pessoa adoece porque ela não tomou a vacina, então tem que gastar de novo. Então, assim, eu acho uma ignorância tremenda. Acho que a gente tem que aprender, como diz o Tinelão, com a história. E aí a gente sempre vacinou, por que agora tem essa loucura de duvidar de uma coisa que sempre fez sentido pra gente? Eu sou completamente a favor das vacinas, meu cartão há 35 anos é completíssimo, eu tenho todas as vacinas, eu tenho o mesmo cartão de vacinação desde que nasci, acho uma tremenda bobagem, uma tremenda falta de consideração pelo outro, inclusive, porque quando você, adulto, responsável, decide pela criança de que ela não vai tomar. Agora, tem uma coisa que eu acho que poderia ser feito já há muito tempo: ampliar os locais de vacinação para facilitar. Nossa vida está cada vez mais maluquinha, mais corrida, mais agitada, só nos ambientes de saúde, e aí lota, a pessoa desiste, ou ela não pode ficar ali horas esperando e tal. Eu acho que podia, sim, ofertar nas escolas, e aí eu não estou entrando na polêmica de que tem que ter cartão para entrar na escola, não é isso. Estou dizendo ofertar. Chegar alguém lá e falar, olha, tem vacina aqui, se você quiser, você pode falar que seu filho pode vacinar na escola. Aí o pai vai lá e leva, né, antes da aula, no intervalo, dá a vacina.
Testemunho, relato importante, argumentos também legais que a Fernanda coloca. Ô, Patrícia Joe, o Matheus, o Pedro e a Ana Vitória estão vacinados?
Vacinados.
Precisa de você cobrar ou os mais velhos, já tem 16, o mais velho, né?
Isso.
Já sozinho, ele, ó, mãe, tá rolando a vacina, sabe se eu já tomei, precisa tomar. Você que coordena ou os seus filhos já têm autonomia?
Antes eles têm autonomia, mas é assim, olha só, antes eu tenho até a caderneta, né, da vacinação plastificada, porque eu acho que a durabilidade dela é tão importante, aquilo ali é um patrimônio da criança, né? A Fernanda falou a respeito da ignorância e eu falo mais que ignorância, é uma irresponsabilidade coletiva, porque quando você tem filhos, né, que você é pai, você é mãe, você tem que pensar não só nos seus filhos, mas nos filhos das outras pessoas também. Bem, né? Então, o que que acontece? Hoje o Matheus vai fazer 17 anos, há pouco tempo ele precisou de tomar a segunda dose do HPV, Fernanda até falou sobre ela, que é uma vacina importantíssima também, que é um tipo de vacina, gente, que previne a vários tipos de cânceres, né? E eu, nós estamos ainda no março lilás, é importante, principalmente para menina com relação aí ao câncer de colo de útero. E é um câncer, olha só, que você consegue prevenir. E começa a ser tomado quando? A partir de 9 anos de idade. Então, assim, olha, me desculpe aí se você está me ouvindo, pensa diferente, mas eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande e uma falta de humildade, porque hoje nós estamos vivendo a era dos pais, dos adultos também, acharem que são cientistas. Você me desculpe, eu só discuto aquilo que eu entendo. Ou então eu vou estudar para poder entender. Agora, o cientista leva anos para poder fazer a vacina, igual agora da dengue, né? A procura está baixíssima. E aí tem a da dengue, tem a da Covid e tem a HPV, por exemplo. E aí, todas elas com cobertura pequena. Antigamente, o Brasil era referência em vacinação. A gente tinha um índice aí de cobertura mais de 93%. E hoje, não. Hoje, as pessoas têm a vacina nos postos de saúde. Essa de HPV mesmo, ela custa mais de R$400. Você consegue gratuitamente pelo SUS.
É incrível isso, né?
E as pessoas que estão fazendo? Não, não quero. Ah, não, porque o meu vizinho morreu disso e tal. Eu acho até que veio essa onda, assim, com a Covid. Porque, realmente, tem pessoas que não podem ser vacinadas para a Covid. Mas isso, gente, é uma pequena parcela. Aí tem um relatório médico, né? Tem todo um embasamento médico. Não dá para ser no oba-oba. Não, não vou vacinar e tá tudo bem. Não, eu não quero a vacina de dengue e tá tudo bem. Não é bem assim que as coisas funcionam numa coletividade.
E aí, Alan, mensagem passada, muitas broncas da Fernanda, da Patrícia, puxão de orelha. O chinelão que na estrada deixava a vacina de lado agora já tá firme e forte. Não pode marcar bobeira, né?
Não pode. E eu acho que o problema é muito dos tempos que a gente tá vivendo. Não quero colocar apenas na culpa... de governo A ou governo B, porque a gente viu isso se espalhar para o Brasil como um todo. Não se trata dos últimos quatro anos, por exemplo, para a gente não fazer nenhum recorte. Eu falei, tem pelo menos uma década que a gente vê esses números caindo e caindo em sequência. Mas acho que o grande problema, assim, na nossa época de criança, nós somos de uma geração que ainda tinha aquele cartão do SUS citado aí pela Viegas e pela Ju. A gente olhava para aquilo com orgulho, aprendia a ver aquilo ali cheio com orgulho, graças a minha mãe, que hoje é uma profissional da área da saúde, mas naquela época não era, mas era uma pessoa muito consciente e muito rigorosa nessa questão da vacinação. Eu pensava sempre nisso. Vacina, para mim, era algo simplesmente de proteção à vida e de saúde. Hoje, vacina virou um ponto de discurso político, ideológico. Uma vacina não pode ser de direita ou de esquerda, de A ou de B. Vacina é para combater doença, vacina é para defender a vida. Se você não entendeu isso ainda, ainda dá tempo, tá? Dá tempo, vai lá vacinar.
Dá tempo sim, marca bobeira não. Vamos para o intervalo com essa mensagem importante da vacinação. E antes do intervalo, eu quero saber quem é que vai escolher. A Fernanda Viegas vai escolher. Fernandinha, a próxima dica que vai abrir o próximo bloco, nosso desafio musical de todos os domingos no Pode Tudo, é um desafio que eu vou dando pistas e no final do programa a gente revela. Já dei uma pista meio misteriosa. Matemática. No próximo bloco eu vou revelar se trata-se de uma banda... ou de um artista, carreira solo, ou se está na ativa, ou se, no caso da banda, já parou, se o artista eventualmente já morreu. O que você quer saber?
Eu quero saber...
Se tá vivo, tá morto, tá na ativa, se já parou, se é homem, se é mulher, se é banda, se não é.
Não, se é banda ou se não é.
É isso?
É.
Então tá, no próximo bloco a gente volta com mais debate, com mais Pode Tudo. Fica com a gente.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta neste domingão. Vamos juntos, hein? Diretão nessa noite. Comigo, João Felipe Loli, Alan Passos, Fernanda Viegas, Patrícia Joe e Chinelão. É o Pode Tudo com os principais temas da semana, com debate, com sorriso, com alto astral, com assunto sério e com desafio musical, Fernanda Viegas, que você quer que eu revele...
Se é uma pessoa sozinha, se é uma banda, um grupo, como é que é?
A primeira dica de hoje foi matemática. Uma dica meio misteriosa, né? Chinelão apostou ali no YouTube, no Jackson 5, que tinha uns números ali. Mas acho que vai dar ruim aí nesse caso, porque eu estou me referindo a um artista. Uma pessoa de carreira solo. Aí não é mais, né, Chinelão? As suas hipóteses vão por água abaixo, né?
Eu já, tava vindo com outra dica de Forno Blonde, mas já foi por água abaixo.
Quem pode ser esse artista misterioso, essa pessoa, né? Daqui a pouco eu digo se é um homem ou uma mulher, cuja ligação se dá com uma dica que é matemática. Matemática. Nossa, reina o silêncio absoluto aqui no estúdio.
Michael Jackson. Michael Jackson 5.
Bom, vamos parar de sorrir um segundo, porque é hora do tema desse bloco. Já já eu falo mais de desafio musical. Eu digo parar de sorrir, porque Tinelão quer nos propor um assunto muito sério, né, Tinelão? Que precisa ser debatido, que a gente precisa conversar.
Ô, Loli, essa semana foi quente no mundo do esporte, no mundo das notícias a respeito de...
E da polícia.
Da polícia, né? A respeito do Robinho, Daniel Alves. Eu vou te falar, nesses dois últimos dias, no sábado e nesse domingo de hoje, eu nem observei direito. Eu sei que ele atrasou um dia de pagamento da fiança. No primeiro dia que ele tinha direito, ele não pagou. Mas eu quero trazer, independente da situação do Daniel Alves, do Robinho, eu quero perguntar aos nossos amigos aqui, dinheiro compra tudo? Qual a opinião de vocês? Porque eu esperava que a Espanha ia dar um belo exemplo para servir para todos os jogadores que jogam fora do país, para mostrar que não se brinca com essas coisas. De repente acontece uma brecha dessa, aí eu queria que meus amigos comentassem isso com a gente.
Patrícia Joe, enquanto operadora do direito, a gente tem um senso comum no Brasil de que a nossa justiça demora muito a funcionar. Muitas vezes ela é permissiva demais, ela não traz as punições. Existem pessoas defendendo reformas, né, no Código Penal, maioridade penal, penas mais severas, etc. E a gente tem alguns países que a gente acha que tem um funcionamento jurídico melhor, né? Diversos países, a Espanha é um deles. A Espanha condenou Daniel Alves por estupro. É uma condenação que chegou perto de 9 anos. E o que surpreendeu muita gente é que foi permitido a ele recorrer em liberdade enquanto ele aguardava ali um último recurso, né?
O Daniel Alves, 4 anos e meio. Foi o Robinho que foi 9 anos.
Ah, confundi as datas, né? Obrigado pela correção. Mas sim, independente, né, dos prazos aí de condenação, temos a permissão de uma pessoa condenada por estupro, um crime gravíssimo, de recorrer em liberdade desde que pague 1 milhão de euros, uma fortuna, um dinheiro muito grande. E aí o Tinelão nos pergunta, Patrícia, feita essa explanação aqui, o dinheiro compra tudo, até a justiça?
Não é que compra tudo, não. A gente costuma até brincar, né, que o dinheiro não compra tudo, ele manda buscar, né?
Manda buscar. Não compra, mas manda buscar.
Então assim, tem gente que vai falar, como assim dinheiro não compra tudo? Gente, olha, é uma hipocrisia muito grande eu falar que o dinheiro não realiza grandes coisas, inclusive a justiça. Porque hoje no direito brasileiro, eu posso falar, porque eu vejo isso muito perto de mim, as pessoas que detêm um poder aquisitivo melhor e maior conseguem uma agilidade na justiça. Como assim, Patrícia? Por câmaras de mediação, de arbitragem, né? Se você seguir o rito processual do jeito que é feito, é muito lento. Nós temos milhares de processos. Mas se você tem um recurso e consegue contratar um bom advogado, um bom escritório de advocacia, você consegue ou acelerar o que você precisa ou entrar com vários recursos e dar a lentidão que você também precisa, né? Então eu acho assim, que no caso dos nossos jogadores, infelizmente eu fico triste quando eu vejo esse caso do Daniel e do Robinho também, porque são ídolos, né? Jogadores maravilhosos que a gente tinha aí na seleção brasileira e acabam sendo também exemplos para as crianças. E aí quando você pega os crimes, né, de cunho sexual, nós estamos no mês ainda das mulheres e a gente tem que falar isso aqui, né, eu até convoco a minha amiga Viegas também, porque, gente, não é assim, às vezes fala assim, a culpa é da vítima, tava lá bêbada, queria também. Não, gente, não é assim. Então, eu acho que nós temos alguns crimes onde a fiança não poderia ser liberada. Porque eu acho assim, se a pessoa está em dívida, se a pessoa realmente teve ali um deslize, cometeu um crime, ainda mais um crime de cunho sexual, ela tem que estar em dia com a justiça e com a sociedade. Ela tem que passar realmente, foi condenada a 4 anos... cumpra-se os 4 anos. O problema é que aqui, por exemplo, o Robin foi condenado a 9, mas e aí? Será que vai cumprir os 9 mesmo? Será que é só 1/3? Como é que é? Não vai cumprir, né, gente? Não vai cumprir. Saindo do esporte e indo também para a política, a gente percebe tantos políticos que foram condenados, julgados, condenados, e de repente, o que acontece? Ah, o crime compensa. Por quê? Roubaram, furtar uma fortuna, assim, né? Ou seja, um dinheiro muito grande. E aí depois cumpre só um tiquinho. Fica ali numa cela especial, cheio de mordomias, com internet, com isso, com aquilo. Como foi a pandemia? Todo mundo preso em algum lugar dentro de casa, né? E aí sai, a família está rica, todo mundo bem. Não é assim? Nós temos vários casos na política assim também. Então, eu diria que o dinheiro, ele te dá acesso, desde que você seja o senhor, a senhora do dinheiro, e não ao contrário, né?
O Fernando Viegas, esses temas, né, a questão do Daniel Alves, né, condenado aí há pouco mais de 4 anos, cuja permissão de recorrer em liberdade foi dada pelo tribunal lá na Espanha, a questão do Robinho, que já é um pouco mais antiga, ele já tem esse processo andando há muito tempo, já foi condenado na Itália e agora vai ter que pagar essa condenação no Brasil. Esses assuntos surgiram no Rádio Vivo, o que os debatedores que vocês recebem trouxeram, você formou algum argumento, algum convencimento sobre esses assuntos?
Sim, Loli, nós falamos no Rádio Vivo também, a gente até recebeu a desembargadora Valéria Rodrigues e ela falou o seguinte, que o dinheiro compra liberdade. Infelizmente, a gente com essa expectativa de que na Espanha fosse diferente, a gente com essa síndrome de vira-lata, né, que no Brasil dá errado, mas lá fora dá certo, e aí vem esse baque lá de fora para nós, né, mostrando que não é bem assim, que lá também tem essa possibilidade, e aí é o dinheiro comprando a liberdade, sim. Se ele fosse uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele não ia comprar essa liberdade, porque ele não tem condições, mas um cara que tem um patrimônio de 13 milhões de reais, consegue pagar 5 milhões, né? Para ficar livre. E é isso, se ele ficar livre, será que ele vai voltar? Né? E aí, uma outra reflexão que eu ouvi, e eu achei muito interessante, é que quando a vítima o denunciou, e aí a gente sabe, enquanto mulher, né, Patrícia, ouvindo outras mulheres, que não é um processo fácil, não é uma decisão fácil dela tomar, dela chegar a essa conclusão de que ela foi violentada. Primeiro isso, que a gente também vive nessa sociedade machista, a gente também custa entender quando a gente sofre uma violência. Aí você entende, você sofre. Aí tomar a decisão de expor uma pessoa pública, né? Ir contra uma pessoa pública, uma pessoa que as outras pessoas gostam, é uma outra decisão difícil. Ela passou por essas etapas, ela expôs a vida dela, ela ficou presa, porque ela não tem coragem de sair, ela não tem coragem de fazer nada, certeza que ela nunca mais foi numa boate na vida dela. Ela não pediu dinheiro.
Não deu entrevista.
Né? E o dinheiro não vai pra ela, né? Esse dinheiro, se ele pagar e sair, não vai pra ela. A defesa dele tentou fazer acordo com a defesa dela por dinheiro e ela não topou. Ou seja, o entendimento que a gente tem de justiça não é dinheiro, não é pagar e resolve. Mas aí, quando a justiça permite que alguém use desse benefício, ela está fugindo ao que ela mesma prega. Ou a gente tem que refazer a justiça, como a gente conhece, ou a gente mesmo criou um sistema e a gente desvirtua ele o tempo inteiro. E é essa que é a dificuldade que a gente tem de acreditar que um dia a justiça plenamente será feita. Porque ela só acontece para um grupo de pessoas, que são pessoas similares, que têm uma condição de vida muito parecida, né? Então, assim, geralmente a briga de cachorro grande, ela acontece poucas vezes. O que acontece é um grande com um pequeno, e aí o pequeno sempre se lasca. E aí isso dá um medo na gente tremendo, porque é aquela coisa, não adianta denunciar. Porque eu denuncio, eu me exponho, minha vida fica ali toda para todo mundo conhecer, porque lá na Espanha devem saber quem ela é. E agora, o que vai acontecer? Nada. Nada pra ele, mas pra ela, uma vida de sofrimento daí pra frente. Então, assim, é um recado muito triste que a justiça tá dando no mundo, e agora é no mundo, né? Uma coisa muito séria, muito triste isso. Se ele ficasse lá os 4 anos, quem seria, quem poderia dizer que ele não foi homem o suficiente pra cumprir aquilo que foi determinado a ele? Mas agora, mais um papelão que ele tá fazendo, e a justiça como um todo aí, de novo, né? E a gente vai fazer o quê? Só lamentar.
E tá pegando dinheiro emprestado para pagar essa fiança aí. Demorou a juntar o dinheiro aí e tá nessa luta.
Ô, Loli, foi muito bom e você não fez por acaso. Você colocou as duas mulheres na mesa para falar primeiro por um motivo muito óbvio. Porque a pergunta do Tinelão é, dinheiro compra tudo? Mas ela vem nesse contexto em que dois jogadores muito importantes, falando de futebol, da história do nosso país, Daniel Alves, que é o maior vencedor de títulos da história do futebol mundial, Robinho, que surgiu na época do Santos, era visto como um sucessor do Pelé ali no Santos por ser um menino da vila, e a gente ter que se decepcionar, que ficar triste, que perder a idolatria que esses caras tinham, não vou dizer 100%, porque isso não acontece, mas em uma imensa maioria, esses caras perderam o respeito que eles construíram enquanto atletas, enquanto jogadores. Então, com isso, eu acho que eu já vou para a resposta de dinheiro não compra tudo, porque ele compra até a liberdade, como a Viegas falou muito bem, mas o respeito ele não compra, porque a reputação do Daniel Alves, do Robinho, de jogadores e atletas envolvidos nesse tipo de coisa, ela não volta. E uma vez que isso foi quebrado, você não recupera mais. O Daniel Alves vai ter dificuldade em se vincular a qualquer clube de futebol no mundo daqui por diante, seja num projeto com crianças, seja como embaixador de clube, de seleção, porque sempre vão lembrar do que ele fez. A gente não está tratando mais de um acusado, de um suspeito, está tratando de um condenado.
A lá, goleiro Bruno, né? Que
exatamente.
Sempre é a história dele lembrada.
E olha que o Bruno pagou a sua dívida com a justiça, de acordo com o que a gente tem de lei no Brasil, foi posto em liberdade, não de uma maneira ilegal, mas mesmo assim ele nunca mais vai conseguir
apagar, né?
Isso. Aí você vai discutir, mas deveria ser assim? Tá, mas é. E ele foi colocado em liberdade e mesmo assim a gente não consegue ver mais a figura dele ligada a qualquer coisa sem achar estranho. Então o dinheiro não compra tudo, mas é bom. Só você falou do ele não tá com dinheiro, né, para pagar. A Viegas falou de 13 milhões, o patrimônio é muito
mais,
maior.
Né?
Tava lendo uma matéria aqui do Globo enquanto isso.
Eu tava esperando ela corrigir e falar, não, é 13 bilhões. Não,
será que é 13 milhões de reais?
Então? São 330 milhões de reais o patrimônio dele.
Ah, 330.
Dele. 330. Só que ele tá bloqueado por causa de uma outra briga na justiça com a ex-mulher dele, que não tem nada a ver com essa história em si. Uhum. Mas tá bloqueado e por isso que ele tá sem acesso ao recurso.
Seu Tinelão... Seu tema foi quente, muitos debates, falas fortes da Fernanda, do Alan, da Patrícia. Tá satisfeito com o debate? Tem alguma coisa que a gente não disse que você quer pontuar?
Isso eu pode tudo, né?
É isso aí, filhão.
Eu não posso falar o que eu tô com vontade de falar, porque eu não tenho advogado, mas uma sucupira resolvi.
Tem
muita
sim
coisa.
Aqui, ó. Tem uma aqui do lado.
Vai fazer os honorários 0800?
Ó, vou fazer.
A
vai
sucupira no Daniel Alves, uma sucupira vendada no Robin, toma passaporte, fica dentro de casa... Toma o patrimônio, dá pra vítima, que é a vítima que foi, que merece, nada pro Estado, e sucupira uma vez por mês.
E guardadinho, né? Tem que ficar guardadinho um tempinho, né?
Não, banho de sol é banho de sucupira, pra aprender, pra servir
desenho. A máxima do pó de tudo, eu falo que é assim, nós vamos pôr no código de conduta, né? Deitado, calado, eu me deito, sem processo, me levanto.
Ah, garota, essa é boa. Como... Apesar do tema sério, eu não perco a piada? Não,
não, não, não perde.
Devo?
Não perde. Faça.
Quando o Tinelão vier... Ô, padrinho... Padrinho é o Eduardo, né? Eu tô longe disso. Meu, ô, Loli...
O padrinho do pode
essa semana não vai ter jeito de ir e tal, garrou aqui. Falou, Tinelão, tranquilo, Tinelão. 50 mil resolve.
A fiança...
Vão dar uma multa no Tinelão?
Mas isso aí faz o Pix pra você na hora.
Mas eu vou dividir com os colegas.
Obrigado.
O menino de vovó e deixa a vovó. O menino de vovó e deixa a vovó.
Intervalo, hein? Na volta tem mais debate. Vou dar duas dicas musicais no próximo bloco pra você brincar com a gente e tentar acertar aí
melhore,
a brincadeira.
Melhore.
Melhoraremos. Intervalo, até já.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode tudo de volta, é domingo. Estamos na Itatiaia, rádio que tem tudo o que importa para Minas. Tem site, tem aplicativo, tem muito conteúdo para você nas redes, tem transmissão em tempo real no YouTube, tem Fernanda Viegas de segunda a sábado no Rádio Vivo, Patrícia Joe está no programa Cirantão, espalhada pelos programas da Itatiaia. O Jornal da Itatiaia à noite é com Alan Passos e você, Tinelão da Madrugada, divide com Gutenberg Gomes esse espaço especial para o nosso ouvinte. E é você, meu amigo, que vai dizer agora, quer saber se o artista do nosso desafio musical é um homem ou uma mulher? Ou você quer saber se esse artista, essa pessoa, tá vivo ou se de repente já partiu? O que, é que você quer saber primeiro?
Fala aí do ser vivente.
Ser vivente ou morrente?
É.
Vou dar a ficha pra você pra ficar melhor, viu? Já partiu.
Já partiu?
Nasceu em 1942.
Não, isso ajudou demais. Eu já sei já.
42.
Já ajudou demais.
E morreu em 1999. Estamos falando de um artista... que morreu aos 57 anos, jovem.
Jimi Hendrix, matemática, nota musical.
Não, Jimi Hendrix morreu aos 27.
É.
Ele é daquele tal Clube dos 27,
Clube dos 27,
né?
27,
né? Tem ele, Kurt Cobain, Amy Winehouse e tal.
Morreu em
99.
É de fora, né?
Vamos dizer de onde é que é o cidadão?
Vai,
de onde
vai.
Que é essa
ajuda,
pessoa,
não.
Né? Porque pode ser mulher, pode ser homem... O cidadão, a pessoa em questão, nasceu na Califórnia, Estados Unidos. É um estadunidense, é um norte-americano, ou uma norte-americana,
pode
né?
Pode tomar o celular aí, que agora já...
celular não vale pesquisar, eu acredito, mas não vale pesquisar. Vocês ficam pensando aí, eu dou mais dica no final desse bloco. Esse bloco vai ser...
Fala só o sexo, vai. Fala só o sexo.
Elogia mais.
Falar o sexo da pessoa? É. Depois que a gente debate... Quantas vezes?
Três vezes na semana, pra estar de bom humor.
Parabéns, três vezes na semana.
Que show, hein,
tem
pai?
Tem isso aí, Joe?
Três vezes no ano. Olha lá a carinha dele. No ano, e olhe lá. E fala as garantidas, hein? Ano novo.
Meu Deus.
Carnaval.
Jesus.
Aniversário de casamento.
Agora vai. Você
é amigado, não tem data.
É, como é que é? Deixa eu perguntar, Lô. Como é que comemora quando é assim?
Cisma lá, do dia que cai um dinheiro que não tá esperando, falou, hoje é aniversário da nossa união.
É, e fazer aniversário sem grana não dá, né? Ô, Fernanda Viegas, seu tema, prometo que respondo as suas dúvidas ao longo desse bloco, no finalzinho desse bloco, mas antes, quero esse tema bonito, esse tema que esquenta o coraçãozinho.
Isso mesmo, acalenta, né? Eu já convido o nosso ouvinte pra pegar o telefone, pra ir lá pro Instagram, no @itatiaioficial. Pode ser daqui a pouco, pode ser agora, enquanto tá me escutando e tal. Eu vou resumir a história, mas não tira você assistir a esse vídeo que a gente publicou no nosso Instagram, que tem uma força muito grande, né? A imagem dessa pessoa, que é o médico Marcelo Nascimento. Ele usou as próprias redes sociais pra publicar esse vídeo e a gente replicou aqui na Itatiaia. O Marcelo foi contar de uma emoção que ele teve. E aí, quem assiste, eu te garanto que você vai ficar emocionado também. É o seguinte, ele mora no bairro Nobre aqui em Belo Horizonte, ele é médico, cirurgião plástico, já tem a vida dele bem sucedida e tal. E ele passeia com os cachorros, né? Uma coisa comum. Em um desses passeios, ele foi parado por uma mulher e ela perguntou pra ele se ele morava ali. Ele falou, mora aqui sim e tal. Ela falou, não, é porque eu tenho um filho. E ele me disse que mora uma pessoa, um homem negro nessa casa e é médico. Aí ele falou, sou eu sim e tudo. Ela falou, nossa, ele tem muita vontade de conhecer você. Eu posso trazer o meu filho pra te conhecer? E aí ele entendeu, né, que pro menino... ele é uma pessoa importante. Para esse menino, ele é uma pessoa importante. E de prontidão, ele responde que sim, que ela pode levar o filho lá para ele se conhecer. Ainda disse que ele leva o sobrinho, né? Eu acredito que ele não tenha filhos, que ele leva o sobrinho, que também é negro, para estar lá, o menino ficar mais à vontade, né? Com uma outra criança. Ficou super emocionado. E ele disse duas frases, Loli, que para mim foram as principais no vídeo, que é no finalzinho. Ele fala assim, ó. Às vezes, a gente representa alguma coisa. Às vezes, a gente é a materialização do sonho de muita gente. Para mim ficou o recado da importância da representatividade, né? Talvez os negros nesse país, que são as pessoas que não tiveram oportunidade por muito tempo, e isso fez muita diferença na vida de muita gente, ele sabe que um negro chegar no posto onde ele está hoje e mostrar para uma criança que, olha, você, criança negra, também pode traçar esse caminho, também pode chegar onde eu cheguei, diz muita coisa, representa muita coisa, e eu tenho certeza que esse moço não ganhou o dia, não ganhou o ano, né?
Foi lindo esse vídeo, maravilhoso mesmo. Alan Passos, algo parecido aconteceu quando as fabricantes, né, de bonecas, a própria Disney, essas empresas que fazem filmes de princesas, de heróis, incluírem representações variadas, né, pessoas com cabelo diferente, pessoas com tom de pele diferente daquele que era o padrão, né, cabelo liso, olho claro, pele branca, tem que ter diversidade.
Tem.
E essa representatividade é muito importante para as crianças, né?
Você deu um exemplo maravilhoso, porque... a criança que não vê um exemplo numa boneca, que é um bem de consumo, que todo mundo gosta e coloca como um padrão, por exemplo, se ela não vê uma pessoa negra, uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa de tons e características variadas, ela começa a achar que, ó, aquilo que está ali sendo vendido e comercializado é bonito, pessoas como eu, que não estão naquele padrão, somos feias. E a gente, isso muitas vezes é muito cruel, especialmente quando a gente está falando de criança. E acho que no caso do médico, ele ser médico... negro, mostra para essa criança algo muito forte no sentido de exemplo. Sai daquele discurso do tipo assim, que a gente adora falar em várias situações. Não, você também pode, não desista dos seus sonhos. Mas se a pessoa olha, ela não tem nenhuma referência parecida com ela, ocupando um posto que é o sonho dela, alguém que se assemelha nas características em um lugar onde ela almeja chegar... então ela acaba vendo isso como, de fato, um distante, só discurso. Agora não, ela tem exemplos para poder mirar. Então, essa criança vai querer ser como o doutor Marcelo Nascimento. E que a gente tenha mais e mais doutores Marcelos aí pela frente, é um vídeo emocionante.
o exemplo tem uma força muito grande, né, Tinelão?
Muito. É o que eu estava discutindo lá em casa a respeito do assunto passado. Eu estava falando que a minha revolta com o Robinho e com o Daniel Alves é pelo exemplo. Eu tenho um filho lá em casa que gosta de futebol. É o exemplo. Acabou, rasgou a imagem de um super-herói. E o melhor que eu achei no Dr. Marcelo, o semblante dele é de anjo. Que semblante gostoso. Sabe o que ele lembrou? Ele lembrou o Milton Nascimento um tempo atrás.
Lembrou demais, a realmente. Cara, tem toda a razão. Do
Milton Nascimento. Tem outro Milton também, o Milton Gonçalves, aquele também, ator, né? Também. Que tem um semblante, assim, tem... como ele é ator, ele às vezes faz vários papéis, mas mãe... de uma forma geral, o semblante dele é tão tranquilo.
A minha mãe, quando eu levava meus amigos lá em casa, minha mãe fala assim, fui com a cara desse moço, não. E tem pessoas que a gente bate o olho e fala, não tem como esse ser humano ser um ser humano ruim.
É.
Então, é, o semblante, o jeito dele de falar, a tranquilidade, você vê que é um anjo da guarda. Que bom que tenha mais doutor Marcelo por aí, mais crianças querendo. Eu, quando o pessoal me encontra na rua, todos vocês sabem do meu grau de escolaridade, é um milagre eu estar na rádio Tatiá. Então, olha o pessoal, Tinelão, eu te ouço nas madrugadas, cara, eu sou seu fã. Aí tem hora que eu fico pensando, fã por quê? O que eu sou demais? Aí tem gente que vem falar de exemplo. Pô, mas você era caminhoneiro, não voltou a estudar e por um milagre... Aí eu explico, gente, eu tô apenas... eu não estudei, mas eu não deixo passar uma oportunidade, meu filho. Qualquer oportunidade que tá passando, pequena ou grande, eu tô abraçando. E gostei desse doutor Marcelo.
Tamo aí.
Fazer um registro de 10 segundos, porque senão o Tinelão fica assim, foi por um milagre. Não, não é um milagre também, é só... Não. Claro que tem as bênçãos de Deus nas oportunidades que surgem, isso não temos dúvida. Mas assim, o seu talento, ele vai além de sentar a bunda na cadeira e aprender ali matemática, português. Então, assim, você segue estudando e aprendendo
nessa
vida. A
faculdade
nessa
da vida também, a faculdade
pode
da vida tem mestrado. Disso.
Principalmente o talento musical, que ele herdou o meu.
Herdou o seu.
A convivência. Um ano e meio de convivência, herdou, ela tá me deixando assim.
Doutor Marcelo ganhou o dia e... O vídeo, o exemplo dele, o exemplo que ele foi pro menininho é um exemplo que pode ser replicado para muita gente, né?
Eu assisti esse vídeo, né, com a Viegas no ar, ela e o Eduardo. Nossa, que delícia, né? E assim, vocês já falaram tudo e eu só tenho a complementar a questão do pertencimento, né, e da inspiração. Todo mundo quer pertencer a algum lugar, todo mundo quer ter acesso a algum lugar, né? E aí quando você pega uma pessoa que é médica, por exemplo, é uma profissão, eu diria que é a mais difícil, é a profissão de medicina, né? Estudar medicina não é fácil passar, não é fácil entrar na faculdade. E aí quando você vai ver a porcentagem de pessoas pretas, dos negros, de pessoas pobres, é muito difícil, gente. É um curso que até então era um curso muito elitizado. E para maior, assim, pertencimento, a questão da inspiração, né? Eu fico pensando, quem será que nos inspira sempre?
Fernando Viegas, obrigado por esse recado. E agora eu vou te dar um presente.
Vai,
Loli. O que você quer saber desse desafio musical? Pergunta que eu respondo.
Eu vou querer duas coisas.
Fala
comigo.
O sexo... É um homem. Um artista, um homem. Ele já morreu aos 57 anos. Morreu em 1999.
E alguma coisa relacionada à música dele.
A música... Ah, bom, a música, ó, vou dar um passo a mais aqui agora, preparem-se, hein? Eu falei matemática, né?
Aham. Uhum.
3,14. Qual que é a constante de 3,14 na matemática?
É o pi.
Intervalo, na volta tem mais Pode Tudo com mais dicas musicais.
Nossa, você lembrou do pi?
Tem a ver o pi com a música, Fernando?
Peraí.
Você que disse que é boa de decifrar o Loli.
Não, tô tentando, é porque tem que...
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Nós estamos de volta com o Pode Tudo neste domingo e o desafio musical ainda é um mistério, hein? Eu falei que a dica é matemática e que tem a ver com a constante matemática 3,14. Qual que é essa constante?
Pi.
Bom, falei também que é um cantor dos Estados Unidos, homem, nasceu na Califórnia, morreu em 1999, aos 57 anos. Posso falar a letra? E aí a gente parte para o tema final do programa, que é o da Patrícia Joe?
Pode.
A letra predominante aí e tal, destaque, letra S.
E onde morreu o Stevie Wonder? Ele tá vivo.
Alguém responde o Tinelão para mim, por favor?
Viver não tá. Mas eu não sei
então que eu vou no Steve.
Passou mais do que de 57 anos no Steve Wonder.
Eu lembro muito dele já com 90. Eu lembro dele com 90.
Você não entendeu o que o nome dele tem a ver com as dicas?
Eu tenho que tudo que ver.
Posso dar
pode
uma.
Pode ser a Gretchen, né? Pipipiri,
pipipiri. Pipopoporopo. Boa.
Olha, tem a ver com essa?
É, mas e é ele? É ele, claro que é. É o Sketchman John, não tem a menor dúvida.
Quem?
Sketchman John.
Sketchman John? Conhece essa fala figura?
Assim, não.
Chinelão não conhece. Eu,
é
sim,
né? Não, acho que é isso sim. É ele, claro que é ele. Eu acho que é
Sketchman
John, não, sim.
Se for o Loli não merece viver, não.
Como assim? Tem as manhas.
O horário tá apertadinho.
Não, sério mesmo, é ele. Mas a primeira dica é ser matemática.
Arrasou, Loli. Não, adorei.
Vocês estão achando que vocês acertaram.
É claro que acertamos, é o Sketchman John.
E esse cara tem quantas músicas,
velho? Eu não sei como é que vai fazer pra dar o prêmio, não, quem que vai acertar, mas
esse cara tem quantas músicas?
O prêmio vai ser meu.
Ó, o horário tá apertado, eu vou revelar já o nosso desafio musical. Mas antes nós temos que falar do chocolate, Patrícia Joe.
É isso
tema,
mesmo.
É a Páscoa chegando.
Quem
gosta,
né, gente,
de chocolate?
Ó, levanta a mão aí, deixa eu ver se tá aí. Ó, opa, todo mundo, hein? Então, gente, hoje eu trouxe pra cá o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Kantar, encomendado pela Lacta, que comprovou o seguinte, que os consumidores estão deixando de comprar ovos de Páscoa. Estão substituindo os ovos de Páscoa pelo chocolate comum. Apenas 12% dos entrevistados vão comprar ovo de Páscoa. E aí, a tradição tá sumindo? Páscoa não é mais o ovo da Páscoa, assim? O domingo de Páscoa, né? Sem contar aí, né, a importância religiosa. Tô falando do chocolate mesmo. Vocês preferem ovos de Páscoa ou chocolate comum?
O Tinelão vai ficar por último, Alan, porque a gente sabe que ele gosta muito de ovo, né?
É, gosta.
De Páscoa, né? Páscoa. Mas você que tem uma companheira que é da área alimentar, que tem, enfim, diversos produtos, o ovo de Páscoa passa no radar lá da sua casa pra fazer, pra comprar, ou você prefere outros chocolates?
Passa porque eu sei que ela gosta. Então, quando você tá com uma pessoa, você ama uma pessoa, você gosta de agradar essa pessoa, ainda mais quando você sabe que ela gosta daquilo. Então, por que você não vai fazer? Mas, se ela não gostasse, não é uma coisa que eu compraria, por exemplo, ovo de Páscoa. Eu acho muito caro. Acho que dificilmente você encontra desses industrializados, assim, algo muito bom. Eu prefiro esse que você compra da mão de alguém que faz, assim. Mas também não gosto desse exagero de querer o meio ovo, ovo de colher, não sei o quê. Eu acho demais, assim, acho meio chato. Então, assim, cara, se eu pudesse, eu comprava barra de chocolate, outras coisas. Mas compro ovo lá em casa porque eu sei que ela gosta, então passa por agradar, assim.
Ô, Fernanda Viegas, a gente vê nessa época nas redes aí aquelas comparações, né? Uma barra de chocolate 200 gramas custa R$14,99. Um ovo de chocolate, às vezes, da mesma marca daquela barra de 200 gramas, R$49,90.
Eu, como chocólatra, prefiro que tem mais quantidade. Aí, dane-se se é ovo, formato não importa. Formato não importa. Agora, o que a Patrícia está trazendo é o seguinte, num país onde o problema financeiro é gigante para a maioria das pessoas, é uma tradição boba, burra na minha avaliação. Então, assim, que bom que tá acabando, deixar essa bobagem de lado. Boa. Se quer manter alguma tradição, vai para a igreja, faz lá, né, o seu momento com a sua família e tal, para de brigar com o irmão, né, porque é isso que a religião e aí todas elas estão brigando nesse momento. Aí o ovo é supérfluo. Se der pra dar o chocolate, dá. Se não der, faz um bolo que a minha avó fazia pra todo mundo da família
muito
de uma
bom.
Vez. Bota mais leite lá que rende e pronto.
Ô, Tinelão, é verdade a frase quando o pessoal diz que você gosta de ovo, o pessoal pega no seu pé demais?
Se o horário permitisse nesse domingão de noite...
Não diga.
Você ia responder ele, né?
Não diga, não permite.
A mãe tá sabendo.
Não
que o ovo que você gosta
não tem... permite, não permite. Não permite, não permite.
Ô, Loli.
O de chocolate, você vê graça, seus filhos gostavam,
em
ainda gostam.
Em partes eu concordo com a Viegas, mas eu gostaria muito que aparecesse... Não sei, o órgão, o juízo, o pessoal que... Gente, dá burdoada nessas empresas. Eu comprei quarta-feira. O tamanho eu não vou saber falar pra vocês. Não, um palmo. Qual que é o palmo? Número 20?
Centímetros? Um palmo deve ter, assim, depende da mão. Número. Claro, a sua mão que é grandona um deve ser uns 20 e poucos centímetros, né? 25
centímetros. Então é o número 20, né? O número 20. Eu comprei. Por quê? Eu vou explicar por que eu concordo em paz com a Viegas. Eu comprei um Ferreiro Rocher pra minha esposa, R$105, número 20. Eu comprei um Kinder, da marca Kinder, modelo, né? Porque a marca não é Kinder. Pro meu menino, R$85.
Jesus.
E pra minha menina, ela pediu um... Ela gosta de chocolate, ela é igual a Fernanda, ela é chocólatra. Ela nem olha o que vai vendendo. Ela, eu,
Eu acho que foi um talento também, R$90. Isso nós estamos falando de ovos tamanho normal. Não é aqueles grandão, não é um palmo.
Padrão.
É, eu só discordo com a Viegas o seguinte, não tem preço você ver seu menino domingo de manhã descendo a escada, aquele semblante de surpresa. Agora, tinha que ter um órgão, gente. Pra, peraí, se uma barra tinha que ter um cálculo, peraí, por que, que o chocolate, um ano inteiro, duas barras de talento, vou dar um exemplo de talento, duas barras de talento, um ano inteiro, custa R$15. Com duas barras de talento, você faz dois ovos número 30 e ele tem que ser R$65.
É, mas aí é o tal do livre mercado, né? Não pode regular.
Tinha que ter alguém pra punir, eu acho. É, em todas as datas comemorativas, esses produtos que o preço supervaloriza, eu acho. Mas eu fico triste porque tem pessoas que têm família simples, cheia de menino. Como é que compra 4, 5 ovos? Fica o salário.
Né? É só isso que eu ia citar, assim. Essa alegria que você citou, que eu concordo. Mas dá pra você fazer pegadinha, né? Dá pra você fazer um ovinho pequeno pra criança. Ou você confeccionar com ela dentro de casa. Dá pra inventar outras formas de você manter essa alegria e tal. Fazer surpresa sem gastar dinheiro, né? Pra quem pode, gasta. E cada um faz o que quiser.
E aí, Patrícia, tem chocolate lá na sua casa? Seus filhos já estão crescendo, ainda tem? Já teve, não tem mais?
É, esse ano só a Aninha que quer os ovos de Páscoa mesmo. Os outros dois, Matheus e o Pedro, já preferiram aí a barra de chocolate. Eles preferem o Pix, né?
Ufa, né?
Manda o Pix. Quê? Manda o Pix, mãe, que a gente compra o chocolate. O Matheus, nem tanto, que ele segue uma dieta, né? Tá com culto ao corpo, tá naquela fase de exibir os tanquinhos. Uhum. Conta das espinhas também, então não quer comer muito chocolate. Mas eu acho que o Tinelão, eu concordo com ele, no quesito assim, quem tem filhos, vale a pena exercitar até a criatividade. Eu fazia sempre aquelas pegadas de ovos também pela Páscoa, mas o que eu acho mais importante, tanto Natal e Páscoa, é passar o verdadeiro sentido. O protagonista aí é a ressurreição de Jesus Cristo, não é mesmo?
Recado dado, final deste bloco, antes do intervalo e o próximo bloco com o nosso desafio musical.
Posso fazer um merchan? Rapidinho, 10 segundos. Quiser dar algum presentinho aí de Páscoa, ainda dá tempo, segue lá, @DaiaCestasBH, tá com Y, Daia Cestas.
Repita.
Daia Cestas BH, obrigado, gente.
Ah, muito bem. No desafio musical, a turma já tá lá seguindo lá, e o desafio musical, você acha que é o homem do...
Eu acho, não, tenho certeza, porque você trouxe outros elementos que agora eu tenho certeza. Claro, a dica foi muito importante, mas ele morreu com 57 anos mesmo, morreu jovem, tinha pouco tempo de carreira, de sucesso, assim.
Só lembrando que fomos nós dois juntos.
É, não, você vai ter que dar um jeito. Posso aí, talvez tenha a música. Pode. É Sketchman, John.
A última dica é... Era um cantor gago.
Ele mesmo, é isso.
Vencemos mais um Pode Tudo, amigos. Que bom estar de volta. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui.
Eu fui o vencedor?
Vencedor é Alan Passos.
Aleluia! Oh, glória a Deus!
Sketchman Passos.
Glória a Deus.
Parabéns, boa semana.
Muito obrigado.
Até a próxima.
Voltei, hein? Agora é pra ficar. Um abraço, garoto. Boa semana, gente.
Ô, Fernanda Viegas, obrigado por hoje. Beijão, boa semana. Semana de feriado.
Ah, pra quem, né, Lore? Sempre esse papo. Não mexe comigo nesse lugar, não, gente. Que me irrita. Bom, olha, mas vamos começar a semana bem. Eu vou dormir, amanhã eu vou estar melhor. Ótima semana pra todo mundo. Que bom que estamos de volta, os 5. Patrícia, acabaram as folgas, viu? Cortei todas.
Tá vendo?
Um beijo, gente.
Patrícia Diogo, obrigado por hoje.
Senti, assim, intimação,
uma,
né?
Uma indireta.
Eu quero saber o seguinte. Eu ganhei logo de início que eu acertei Roberto Carlos. Qual é o meu prêmio?
Você vai ganhar um paletó do Roberto Carlos. Já que você tá usando um paletó hoje, estilo oversize e tal, vou te dar um azul do Roberto Carlos.
Vambora, gente! Bom restinho de domingo, gratidão e alegria. Até amanhã, às 9 da manhã, com meu querido Assir Antão.
Valeu, Patrícia. Tinelão, boa semana, amigo. Daqui a pouquinho, né?
Tô indo embora,
Você tá na madrugada?
Vou pro sofá ali dar um cochilo, vou acompanhar o ponto de encontro, quero acompanhar as notícias do apito final e daqui a pouco tô no Dona da Noite com Gutenberg e Gomes.
Alan Passos, Patrícia Diogo vai ganhar um paletó de presente. Paletó estilo Roberto Carlos. Tem um debatedor aqui que usa um paletó assim, você sabe, né? Intervalo, hein? Intervalo nada, o programa acabou. Fiquei com o Sketchman John do nosso Pipopopopopo. Boa semana! Domingo que vem tem mais Pode Tudo.